Olá, Jair. Olá você e a todos que estão nos acompanhando no ponto de encontro de hoje. Assunto sobre saúde. Pauta importante a respeito da epilepsia. Vamos conhecer um pouco mais a respeito desse tema, dos tratamentos, inclusive trazendo números por aqui da Organização Mundial de Saúde. A epilepsia acomete cerca de 2% da população brasileira e cerca de 50 milhões de pessoas no mundo todo. É uma espécie de alteração temporária e irreversível do funcionamento do cérebro. Mas, claro, quem vai nos explicar mais a respeito desse tema é a professora doutora Clarissa Lin Yasuda, ela que é neurologista do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Professora doutora Clarissa, muito obrigado por nos atender. Seja bem-vinda.
Obrigada, Bruno, pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês e fico feliz de estar podendo falar desse problema que afeta tantas pessoas ao redor do mundo.
Bom, como é que você poderia explicar, Clarissa, até a respeito de quem desconhece ou apenas ouviu falar a respeito do assunto, de um modo geral, o que é a epilepsia?
A epilepsia é uma condição neurológica, é considerada uma doença das mais comuns. Ela fica atrás do AVC e da dor de cabeça, da cefaleia. E ela é caracterizada por uma alteração transitória da transmissão elétrica do cérebro, que acontece de maneira espontânea, inesperada. Tá? Existe o conceito da epilepsia e das crises epiléticas ou crises convulsivas. Tá? Nem todo mundo que tem só a crise vai fechar o diagnóstico de epilepsia. Porque uma crise convulsiva pode acontecer na vigência de um insulto, seja um traumatismo, um derrame, qualquer infecção. Porém, o diagnóstico da epilepsia, a gente precisa das crises que vão acontecer espontaneamente, mas na ausência de um evento ou de um insulto cerebral.
Quais são as principais causas? Existe fator genético ligado a isso, de alguma alteração cerebral? A pessoa pode não ter, pode desenvolver ao longo da vida e não necessariamente ter aí esse fator determinante assim quando nasce? Como é que funciona?
A epilepsia pode acometer as pessoas em qualquer faixa etária. Ela tem os picos, né, principalmente na infância e depois, né, na mais idosos, né, mas qualquer pessoa pode desenvolver a epilepsia em qualquer época da vida e também tanto homem quanto mulher. Existem várias causas para a epilepsia, tá? Então, causas, a gente fala, tem algumas situações que são causas genéticas, mas que não é a maioria, né? E tem outras, várias situações podem dar epilepsia. Então, a gente tem as epilepsias estruturais, que, por exemplo, uma pessoa pode ter um AVC ou um traumatismo craniano, e depois de algum tempo começa a apresentar as convulsões, né? Então, a gente fala que são epilepsias secundárias. Existem vários outros causas, né? Várias outras causas de epilepsia que não são decorrentes de traumatismo ou de AVC, mas podem ser, por exemplo, infecções variadas, tá? E podem ter acontecido eventos durante a gestação também, né? Daquela pessoa. Então, muitas etiologias.
Bom. Existem tipos, Clarissa, de epilepsia? Quais são as mais comuns e quais as características dessas crises?
A epilepsia é dividida em dois grandes grupos. Tá? A gente tem as epilepsias que a gente considera generalizadas, né? E as focais, e as, na verdade, um terceiro grupo que a gente não consegue classificar. Como é que a gente faz essa divisão? Essa divisão, ela é baseada, né, no tipo de... Quando a pessoa tem crises em que ela não percebe que ela pode cair e desmaiar, existe uma grande chance que ela esteja dentro do grupo das epilepsias generalizadas. Por outro lado, quando o indivíduo ele tem alguma manifestação, seja sensitiva, motora, ou visual, ou de cheiro, ou de audição, que se repete e aquilo evolui, por exemplo, com a perda de consciência ou com a queda, né? A gente classifica como epilepsia focal. Então, na maior das vezes, quando o indivíduo não tem nenhum aviso do corpo que ele vai desmaiar, deve ser com maior chance de ser uma epilepsia generalizada. Quando a crise começa com algum aviso, né, que pode ser variado, em geral, ele vai estar dentro da classificação das crises focais, que vão fazer parte das epilepsias focais.
Uhum. Você falou em relação ao desmaio. Toda a epilepsia, ela sempre tem essa característica do desmaio, não?
Então, a epilepsia é uma doença, né, que pode ou não ter o desmaio, né? A crise epilética que a gente vai falar, a crise epilética, quando a gente chama de convulsão, é a que tem o desmaio. Agora, existem vários outros tipos de crises que não necessariamente vai ter aquele desmaio que as pessoas estão acostumadas a ver, que a pessoa cai, vai ficar movendo as pernas e os braços, né? Algumas vezes tem salivação, tá? Existem vários outros tipos que podem evoluir para esse evento bem grave, né? Que a pessoa está se batendo, mas às vezes ela só tem o movimento do braço ou só da boca, ou ela tem só uma sensação ou uma memória que vem. Então, existem muitas manifestações, né? Que às vezes a pessoa nem imagina que aquilo é um tipo de crise epilética, né? E por isso que as pessoas demoram para chegar no médico, porque elas só acabam indo no médico quando ela acaba tendo aquele evento grave, que ela cai, se bate, machuca, né? Mas existem muitos tipos de crise epilética.
Uhum. Como é que se diferencia, professora, a respeito da epilepsia e de outros distúrbios neurológicos? Tem alguma ligação? Geralmente quem tem epilepsia tem também outros transtornos ou distúrbios, e como diferenciar?
Aí a gente começa a entrar num campo muito complexo, né? A epilepsia, ela está relacionada a algumas outras doenças neurológicas, né? E às vezes até psiquiátricas. Então a gente sabe que, por exemplo, as pessoas com epilepsia têm uma chance bem aumentada de ter manifestação psiquiátrica, seja como ansiedade, depressão ou outros diagnósticos psiquiátricos, né? E vice-versa. As pessoas que têm diagnósticos de doenças psiquiátricas também têm maior chance de ter epilepsia. Tá? Existem algumas outras doenças genéticas em que você pode ter manifestação motora com epilepsia, mas são eventos mais raros. Tá? Algumas vezes você pode ter desmaios que parecem que é uma convulsão, mas não são. E aí é difícil a gente ter a certeza para diferenciar os eventos, para saber se aquilo foi uma convulsão ou foi um problema do coração, por exemplo. Tá?
Uhum.
Aí precisa de investigação do cardiologista e do neurologista, fazer alguns exames para poder saber.
Uhum. Com que frequência, geralmente, as pessoas que têm epilepsia apresentam esses tipos de crise, Clarícia?
A maioria das pessoas, elas apresentam as crises do tipo focal, né? Então, alguma coisa começa a mudar no corpo e ela sabe que a crise está chegando, assim que ela descreve. Então, e aí são muitos tipos, tá? Às vezes ela tem uma sensação no estômago, uma memória, um medo, né? Ou alguma parte do corpo começa a se mexer involuntário, né? Então, em geral, é isso. As outras epilepsias puramente generalizadas, elas são menos frequentes.
Uhum. Tá? A respeito do diagnóstico, é feito algum tipo de exame ou apenas conversação, e qual profissional neurologista, né, creio que seja o capacitado, são exigidos alguns exames?
O diagnóstico, ele é um diagnóstico baseado na história clínica, tá? Eu não preciso de um exame obrigatório para poder fechar o diagnóstico, tá? Quando uma pessoa que está acostumada a tirar história, a examinar, né, o evento que aconteceu, a gente tem elementos para poder saber se aquilo é bem típico ou não de uma crise convulsiva, né? E quando você tem dois eventos que aconteceram em dias separados, com intervalo de 24 horas, na ausência de qualquer insulto cerebral, né? Aí a gente tem o diagnóstico de epilepsia. Então, são dois eventos com 24 horas separados e que não foram provocados por algum insulto do corpo ou do cérebro. Então, não precisa, obrigatório, de um exame para poder dar o diagnóstico. O diagnóstico é clínico.
Uhum. Estamos conversando com a professora doutora Clarissa Linha Assuda, ela que nos fala a respeito da epilepsia. Professora doutora, conversando conosco a respeito de assuntos sobre este tema. Bom, feito o diagnóstico, Clarissa, como é feito o tratamento? É utilizado medicação, mudanças de hábito de vida? O que, que auxilia a pessoa no tratamento da epilepsia?
Tudo junto, né? Quando a gente tem o diagnóstico de epilepsia, né, a gente consegue fechar, a gente vai acabar tratando, né, aquela pessoa. E a escolha da medicação, ela depende de várias características, né, do indivíduo, tá, e do tipo de crise que a gente identificou. Tá. Algumas medicações, elas são boas para crises generalizadas e focais, mas algumas medicações não podem ser misturadas, elas não vão ser boas para as crises generalizadas ou vice-versa. Tá? Então, a gente tem que ter uma boa noção para escolher o remédio certo. Às vezes, a gente não consegue, nas primeiras consultas, nos primeiros momentos, a gente não consegue ter certeza se era focal ou generalizado. Então, a gente tem que escolher um remédio que consiga tratar as duas situações. Além disso, a gente tem que levar em conta, né, o sexo, porque tem medicação que a gente tem que evitar para mulher em idade fértil, que são medicações que podem dar defeito nos fetos. Tá? A gente tem medicações que vão cortar efeitos de outros remédios, por exemplo, tem medicação que pode cortar efeito de antibiótico, de quimioterapia, de tratamento para HIV. Então, a gente tem que levar em conta as características daquela pessoa, o sexo daquela pessoa e as outras comorbidades e as outras doenças que ela está tratando, porque a gente não pode dar um remédio que vai cortar o efeito de outro problema. Tem remédio que corta efeito de pílula anticoncepcional. Então, assim, é bem cuidadoso essa escolha, tem que ser feita com muito cuidado, tá?
E tem cura, Clarissa? Ou a pessoa que tem epilepsia, ela depende desse tratamento por muito tempo ou por toda a vida?
É difícil a gente usar a palavra cura, tá? Alguns pacientes, depois de um bom tratamento, pode ficar com as crises controladas, mas não é muito frequente, né? Alguns pacientes que têm crises que não respondem com remédio podem ser candidatos à cirurgia, né? Em algumas situações, a gente, inclusive, é um centro de referência aqui no Brasil, tá? Mas é difícil a gente prometer que todo mundo vai ser curado. Algumas pessoas conseguem ter o controle da controle das crises e depois conseguir parar de tomar a medicação, mas isso não é muito frequente, tão frequente quanto a gente gostaria.
A epilepsia, ela restringe a vida das pessoas que a têm, Clarissa? De alguma forma, elas são recomendadas não fazer, por exemplo, algum tipo de atividade, de profissão, de esporte, limitem alguma coisa, ou a pessoa tendo acompanhamento, tendo tratamento, ela leva uma vida normal?
Isso tudo depende do tipo de epilepsia, do tipo de crise e de quanto que a gente consegue controlar, né? Essas crises, tá? Os pacientes que estão crises descontroladas, que isso acontece em mais ou menos 30, 40% de todas as pessoas que têm epilepsia, eles realmente têm que tomar muito cuidado, né? Porque podem ter acidentes, as crises podem acontecer a qualquer momento, né? As pessoas que têm as crises controladas, a gente, eles têm um pouco mais de liberdade, né? Mas a gente tem que deixar sempre alerta, porque existem situações que podem desencadear a crise, que seria, por exemplo, privação de sono, então ficar sem dormir, ficar sem comer, né? ou então ficar exposto àquela luz estroboscópica de, né, que às vezes tem nos eventos noturnos, exercício extenuante, isso pode desencadear a crise. Então, tudo tem que estar balanceado. A gente tenta deixar o paciente com o melhor controle de crise para que ele possa ter a vida, né, o mais próximo do normal possível, né? Mas a gente sabe que as pessoas com epilepsia, elas têm aqueles, né, têm alta chance de ter alterações neuropsiquiátricas, como eu falei para você. Eles têm algumas alterações cognitivas, e acaba tendo problema de memória e outros de funcionamento, então, às vezes, têm dificuldade para aprender, tá? A limitação para dirigir, né? Porque, assim, a permissão para poder dirigir, o indivíduo tem que estar 2 anos sem crise, com a medicação, né, estável, para poder dirigir, né? Então, tem uma certa limitação, sim. Então, não pode, né, o paciente não pode trabalhar em altura, com alta tensão, com máquinas que podem dar acidentes, tá? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, né?
Uhum. Bom, falando a respeito, a gente já falou a respeito da crise, não é? Quando dá essas crises de epilepsia, as pessoas que têm, não é, esse tipo de problema, como que os familiares ou até pessoas próximas, não é, podem ajudar nessa hora, Clarissa, na hora da crise, o que fazer? Como amparar essa pessoa na hora dessa aflição também, sofrimento para ela, né?
Sim, né? A gente sabe, né? Inclusive eu já fiz um estudo aqui, foi tese de mestrado de um aluno, que na epilepsia, né, os cuidadores e os familiares, eles têm um sofrimento muito intenso, né? Porque o evento, a crise epilética, ela é inesperada, ela é imprevisível. Então, isso cria um ambiente de angústia muito grande, né? E o outro fator que conta muito de forma negativa para a epilepsia é que, muitas vezes, a pessoa tem epilepsia, às vezes, começa na adolescência ou até na infância, né? Então, assim, a família e todo mundo acaba tendo que viver em torno daquela pessoa a vida toda, né? E é diferente, por exemplo, de um paciente com Alzheimer ou um câncer terminal que só vai acontecer mais tarde na vida, né? Então, o peso e o sofrimento dos indivíduos, das famílias e dos cuidadores, ele é crônico e muito duradouro, né? Quando a gente está diante de um paciente que vai ter crise, né? Então, tem algumas coisas que são mitos. Mitos, por exemplo, eu tenho que enfiar o dedo na boca porque a pessoa vai engolir a língua, né? Não pode enfiar nada na boca. E se puser o dedo, eu já vi gente perder o pedaço do dedo, porque o paciente pode ter uma mordedura tão forte que vai machucar, tá? Então, o que tem que fazer? Vira a pessoa de lado, coloca uma almofada, deixa deitado, não é? E aí, se ela estiver salivando, a saliva vai cair pelo lado, tá? Quando começa a ter crise, na maioria das vezes, são eventos autolimitados. Ele tem alguns segundos e ele para. Então, como é que a gente orienta? Assim, começou a ter crise, posiciona o paciente de forma segura, põe uma almofada ou, né, um pano, roupa, toalha, o que puder para proteger a cabeça, deixa de lado e começa a olhar o relógio. Porque quando a gente vê que a crise está lá, o paciente está se batendo por acima de 3 minutos, tem um marco dos 5 minutos, tem que chamar a ambulância e tem que ser levado para o hospital, tá? Porque aí ele começa a entrar numa situação que a crise não está parando, a gente chama de estado de morte elétrica. Quando a crise, que deveria ser autolimitada, ela, né, o cérebro e o organismo não conseguiu interromper. Aí ele tem que ser levado para o hospital. Tá? Então, até 5 minutos, a gente, né, vai ficando em casa e tenta ver se resolve. Mas quando chegou no 4 minutos e vê que não está passando, tem que ir conseguindo chamar o sistema de saúde ou já colocar no, né, se tiver a possibilidade, levar ou no carro para levar para o hospital.
Muito bem. Professora doutora Clarissa Linha Assuda, neurologista do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Professora, agradecemos muito a sua participação aqui conosco, elucidando a respeito desse tema da epilepsia, diagnóstico, tratamento, condições, não é? Também a respeito desse cuidado, né? Importante que você explicou agora no final, o cuidado que as pessoas devem ter, não só familiares, pessoas que vivem próximas a quem tem epilepsia, como também, às vezes, um local público, né? E alguns mitos. Exato. Que você desvendou aí também, que, claro, ajudam a quem sofre desse tipo de problema. Muito obrigado, Clarissa. Um bom dia.
Obrigada pelo convite. Um bom dia. Até mais.
Tchau, agradecemos. Tchau. Um abraço. Professora doutora Clarissa Lin Yassuda conversando conosco. Jair e ouvintes, o assunto epilepsia, também na pauta de saúde do ponto de encontro de hoje. Falou o repórter Bruno Brognoli.